Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã no Evangelho de João, no capítulo 5. E estamos ainda em busca do discernimento bíblico para a nossa percepção e conhecimento do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele, no capítulo 1, versículo 3, usa esta expressão, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É assim que estamos lendo os evangelhos nestas últimas celebrações dominicais. E lemos hoje o Evangelho de João, no capítulo 5, os versos de 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, que nos dês a tua palavra e nos dês o entendimento da tua palavra. Guia-nos à tua verdade, nós te pedimos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus trabalhador, é um Deus que trabalha. Aqui, neste Evangelho de João, no capítulo 5, em que acabamos de ler, Jesus faz uma declaração extraordinária: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isto fere os ouvidos dos judeus, porque Jesus se iguala a Deus, dizendo: meu Pai. Jesus reivindica para si mesmo uma unidade com o divino, e isto fere os ouvidos dos judeus, porque alguém semelhante ao divino implicaria na percepção do monoteísmo hebreu um segundo Deus, o que se resolve apenas em a nossa compreensão cristã da chamada Santíssima Trindade, em que Deus é uma pessoa e, portanto, é ainda um único Deus, mas uma pessoa em três pessoas, ou melhor dizendo, um Deus em três pessoas. Nós também somos monoteístas, mas cremos que o único Deus é uma unidade perfeita de três pessoas. Esta fala do Evangelho de João, dizendo que os judeus mais ainda queriam matá-lo, matar a Jesus, porque Jesus igualava-se a Deus, é extraída desta declaração: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Jesus se assemelha ao divino e a Deus o Pai como um trabalhador. Deus trabalha, Deus é um trabalhador. Isto fere os ouvidos dos judeus pelas razões que lhes apresentei, mas fere também os ouvidos dos gregos, e fere radicalmente os ouvidos dos gregos, porque o Deus dos gregos não trabalha. O Deus grego não é um Deus trabalhador. E para isso devemos lembrar que Jesus está num contexto hebreu, falando aos hebreus, ele é judeu falando aos judeus, ele veio prioritariamente aos filhos da casa de Israel, ele vem de dentro de uma cultura judaica como judeu falando aos judeus, mas este cristianismo se estabelece e se expande dentro de um mundo chamado helênico, helenizado, um mundo que está imerso na cultura grega e que é herdeiro da filosofia grega, dos chamados filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E são estes filósofos clássicos que constroem o conceito de Deus que se perpetua no debate da história da igreja. Nós hoje aqui não somos judeus, a maioria de nós, não estamos falando de dentro de uma cultura judaica e nem tampouco exclusivamente aos judeus. Nós somos cristãos e estamos em debate e estamos falando do nosso Deus. Falando do nosso Deus nesse debate entre a cultura grega, a tradição judaica e toda a história do cristianismo, especialmente a partir da constatação que os nossos grandes teólogos, mais precisamente Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, foram teólogos que fizeram a leitura do cristianismo a partir da interlocução e do diálogo com a filosofia grega. Agostinho era platônico e Tomás de Aquino aristotélico. E quando nós falamos de Deus hoje, a famosa expressão de Tomás de Aquino, as provas da existência de Deus, estas provas da existência de Deus, de Tomás de Aquino, são provas a partir das quais, ou construídas por Tomás de Aquino, não a partir de uma leitura da Bíblia Sagrada ou da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento e nem tampouco do Novo Testamento, mas Tomás de Aquino vai fazer as suas afirmações a respeito de Deus a partir de suas leituras de Aristóteles. Ele vai buscar na filosofia grega os argumentos e a inteligência para falar do Deus que é hebreu. E nós vivemos esse conflito de quem é Deus, como é esse Deus. E a minha afirmação é que o Deus que temos na nossa cabeça é muito mais um Deus formatado pela filosofia grega do que o Deus revelado na Escritura Sagrada, na tradição judaico-cristã. Porque essa fala de Jesus, o meu pai trabalha, não cabe na mentalidade grega e não cabe, infelizmente, na mentalidade cristã contemporânea, que é grega, não é judaica ou não é hebraica. É grega. Por que é grega? Porque Aristóteles tem dois conceitos muito importantes, o conceito do motor imóvel e o conceito da causa eficiente e da causa final. Esses dois conceitos ajudam a construir uma ideia de Deus. O Aristóteles dizia o seguinte, que Deus é um motor que a tudo põe em movimento, mas ele mesmo não se move. Tudo que existe funciona porque Deus faz funcionar. Está em movimento porque Deus põe em movimento. Mas ele mesmo, Deus, ele não se move. Por isso essa expressão clássica da filosofia aristotélica, que Deus é um motor imóvel. E por que Deus é um motor imóvel? Por causa do conceito de causa eficiente e causa final. O Aristóteles diz o seguinte, que tudo que se move na direção de algo que lhe falta. Por exemplo, se você está no sofá, deitado, levanta-se para buscar água na cozinha, você se movimenta. Se movimenta porque tem sede, ou porque tem vontade de beber água. Se movimenta porque lhe falta alguma coisa. Nós só nos movimentamos porque algo nos falta. Nós estudamos para saber, e precisamos estudar para saber, porque não sabemos. Se já soubéssemos, não precisaríamos estudar para saber. Nós trabalhamos porque precisamos construir alguma coisa. Se essa alguma coisa já estivesse construída, nós não precisaríamos trabalhar para construí-la. Então, todo movimento é um movimento que se explica pela falta. Falta alguma coisa àquele que está em movimento. Logo, se Deus é perfeito, nada lhe falta. Se nada lhe falta, ele não se movimenta. Ele não se movimenta porque ele não precisa se movimentar. Ele põe tudo em movimento, mas ele mesmo não precisa se movimentar. E não precisa se movimentar porque tudo aquilo que ele põe em movimento se movimenta de maneira perfeita. Quando as coisas estão acontecendo porque Deus está fazendo com que elas aconteçam, elas estão acontecendo de maneira perfeita. Então Deus não precisa se movimentar porque tudo está acontecendo perfeitamente. Então Deus é aquele que põe tudo em movimento, mas Ele mesmo não se movimenta. Não se movimenta porque tudo que está acontecendo está perfeito. E Deus não precisa se movimentar. E Ele não se movimenta porque nada lhe falta para que Ele se movimente em busca do que lhe falta. A ideia do Aristóteles é exemplificada na figura que ele mesmo usa de um relojoeiro. A figura do relojoeiro é que o relojoeiro tem a capacidade de fazer um relógio. E ele vai fazer o relógio porque ele precisa fazer o relógio. Agora imagine um relojoeiro que fosse perfeito a ponto de não precisar de um relógio. Ele não faria um relógio. Então ele não se movimentaria para fazer o relógio. O Aristóteles diz que toda causa eficiente é a capacidade de fazer alguma coisa. A eficiência é a capacidade de fazer alguma coisa. Mas para que você faça alguma coisa, você tem que ter um motivo, uma razão, que ele chama de causa final. Então a capacidade de fazer um relógio é a causa eficiente. Fazer um relógio porque se precisa fazer o relógio é a causa final. Então Deus não tem causa final, ele não precisa de nada. Por isso ele é um motor imóvel. Quando Jesus diz que Deus trabalha, o grego fala, trabalha para quê? O que é que falta a Deus para que ele precise trabalhar? Nada falta a Deus. Deus não tem necessidade de trabalhar, porque já está tudo pronto, tudo feito. Deus, o que é que Deus faz? Deus só pensa. E pensa no quê? Nele mesmo. Deus pensa em si mesmo, porque ele é tão perfeito que ele só pode pensar no que é perfeito. E a única coisa perfeita para ele pensar é ele mesmo. Então quando Jesus diz assim, o meu pai trabalha, os ouvintes que estão dentro de uma cultura grega pensam logo o seguinte, o pai dele não é o mesmo pai do Aristóteles, nem do Platão, nem do Sócrates, nem dos gregos. Porque o Deus dos gregos não trabalha. O Deus dos gregos é isso tudo aí que é perfeito. Ele não precisa trabalhar. Aí Jesus diz assim, não, mas o meu pai não somente trabalha, como precisa trabalhar. Bom, um Deus que precisa trabalhar é um Deus que está faltando alguma coisa para ele. Um Deus que precisa trabalhar, ele não é perfeito. Um Deus que precisa trabalhar é que alguma coisa está fora de lugar. Alguma coisa está fora de ordem. Alguma coisa está mexida para que ele precise consertar. Alguma coisa está faltando para que ele precise construir. Esse Deus que trabalha não é perfeito. A partir dessa visão de Aristóteles, que Deus é um motor imóvel e que está tudo pronto, tudo perfeito e funcionando perfeitamente, é que nós extraímos as nossas afirmações da teologia cristã que Deus é imutável. Deus não muda. Por quê? Porque se muda, muda para uma outra coisa que não era. Se Deus muda para ser outra coisa que não era, aquilo que ele era não era perfeito. Ele tem que mudar para ser o que é alguma outra coisa. Um Deus perfeito não precisa ser nada mais do que o que é. Se precisa mudar para ser uma outra coisa diferente do que é, é porque o que é não é perfeito. Tanto não é perfeito que ele precisa mudar para ser alguma outra coisa. Por isso nós dizemos, Deus é imutável. Deus não muda. E Deus não trabalha, porque para ele nada falta. E tudo o que acontece, acontece dentro da vontade perfeita dele. Então ele pôs tudo em movimento e ele mesmo não se move. Aí Jesus diz assim, não. Meu pai trabalha e o meu pai muda. Eu diria que somente nós cristãos podemos fazer uma afirmação a respeito de um Deus assim que trabalha. Porque nós acreditamos em duas coisas que os gregos não acreditavam. Nós acreditamos em amor e liberdade. O nosso Deus, ele é um Deus que trabalha, porque há muita coisa em movimento no mundo que não foi ele que pôs em movimento. Há muita coisa acontecendo no mundo que não foi ele que fez acontecer. O que isso quer dizer? Que Deus, para nós, cristãos, não é o único poder causal que existe. Deus não é a única vontade que faz com que as coisas aconteçam. O nosso Deus convive com outras vontades. Especialmente o nosso Deus convive com a vontade humana. Nós dizemos que o nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós dizemos que o nosso Deus nos criou livres. Nós dizemos que o nosso Deus respeita a nossa liberdade. Nós dizemos que o nosso Deus nos delegou o universo criado por ele e disse a nós, humanos, cresçam, multipliquem-se, encham a terra e dominem a terra. Em outras palavras, nós cremos que o nosso Deus nos criou e nos disse, façam acontecer. E nós fazemos acontecer. Como dizem os nossos filhos, nós causamos. Essa expressão popular, essa gíria, ela tem uma profundidade filosófica que eu acho que quem a inventou não percebeu. Nós causamos. Pessoa quando chega, como dizem os nossos filhos, né? Chega causando. Chega mudando o ambiente, chega mudando o assunto, interfere na conversa, atropela, faz um rebuliço, faz uma confusão. Estava tudo sereno, aí chega uma pessoa, invade a sala, muda tudo, aí a gente diz assim, chegou causando. Então nós, humanos, nós causamos. Deus não é a única causa nesse universo. Deus convive com outras vontades. Deus convive com outras causas. Deus convive com vontades livres. E por isso é que ele tem que trabalhar. Porque as coisas que acontecem, e a realidade é de um jeito que não necessariamente Deus gostaria que acontecessem ou que Deus gostaria que fossem. Então ele está trabalhando até hoje, continua trabalhando. E mais, quando os gregos diziam que um Deus que trabalha, trabalha porque lhe falta alguma coisa, Os teólogos cristãos foram e acreditaram nisso. E aí inventaram, até interessante, inteligente, interessante, mas eu não acho suficiente. Os teólogos cristãos disseram assim: é verdade que Deus só trabalharia se lhe faltasse alguma coisa. Porque o grande problema aí dessa questão do Aristóteles e da filosofia, Deus trabalha, não trabalha, é que um Deus para quem nada falta, não trabalha. E por que não trabalha? Porque não precisa trabalhar. Mas o problema é que nós falamos que Deus criou alguma coisa diferente dele. Ora, se nada lhe faltava para que ele trabalhasse, por que foi que trabalhou? Trabalhou para criar alguma coisa diferente dele. Os teólogos disseram assim: é verdade. Um ser a quem nada falta não precisa trabalhar. Mas o nosso Deus trabalhou porque lhe faltava alguma coisa. O quê? Lhe faltava glória. Por isso, ele criou alguma coisa diferente dele para dar glória para ele. Por isso é que Paulo vai dizer que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, essa visão é muito esquisita, porque é um Deus que precisa de aplauso. É um Deus que precisa que alguém lhe dê glória. Como se Deus, se não tivesse criado, não tivesse glória. O que não parece razoável. Atribuir uma falta a Deus. Mas há uma outra possibilidade de resposta. É que de fato nada falta para Deus. Deus não precisa de nada. Se nada lhe falta, ele não precisa trabalhar. Se nada lhe falta, ele não precisava ter trabalhado e ter criado. Se nada lhe falta, se nada era necessário para que ele fosse mais Deus, ele não precisava ter criado. Então por que criou? Criou porque quis. Porque Deus é livre para criar e fazer o que ele quer. Aí entra a sabedoria do Salmo 115. Por que perguntam as nações onde está o nosso Deus? E nós respondemos o quê? No céu está o nosso Deus. E tudo faz quanto lhe apraz. No céu está o nosso Deus. E faz tudo o que lhe dá prazer. Deus é livre para fazer e faz porque quer. Por isso é que Deus cria num ato de amor. Cria não porque lhe falta alguma coisa. Cria não porque tem um interesse egoísta em criar. Ele cria porque tem interesse altruísta em dar. Cria não porque lhe falta. Cria porque ama. Cria porque quer. Cria numa ação voluntária e livre. Fez porque quis. E quis por amor. E tanto amou que ao criar, criou o que é livre. Livre para se voltar, inclusive, contra ele. E porque criou por amor o que é livre para se voltar contra ele e ama aquilo que criou, precisa trabalhar. Trabalhar para se relacionar com este ser livre que criou. Por isso é que Jesus diz o seguinte: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. É por isso que em João capítulo 4, logo antes de João capítulo 5, onde nós estamos, os discípulos vão à cidade comprar comida e Jesus fica sentado à beira do poço em Samaria e conversa com a mulher samaritana. E conversa com a mulher samaritana, e quando os discípulos voltam com comida e trazem um Big Mac para Jesus, ele fala: não, já almocei. Já almoçou como? Aí Jesus responde a eles: Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, João 4:32. E qual é a comida que você, Jesus, tem que nós não conhecemos? João 4:34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É um Deus que está trabalhando. E eu vim aqui trabalhar para Ele. Eu vim aqui fazer a vontade dEle. Deus está trabalhando. Eu vim aqui concluir a sua obra. Ah, é? E o que é que falta, Jesus? Aí Jesus responderia em Lucas capítulo 19, versículo 10, na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus responde em Marcos capítulo 10, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu vim para trabalhar. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Porque o meu Pai continua trabalhando. E por que o seu Pai continua trabalhando, Jesus? Porque há algo que está perdido e que precisa ser buscado. Há algo que está desorganizado e precisa ser organizado. Há algo que está desestruturado e precisa ser estruturado. Há algo que está enfermo e precisa ser curado. Há algo que está quebrado e precisa ser restaurado. Há algo que está perdido e precisa ser salvo. E o meu Pai está trabalhando para salvar isso. Ora, mas o seu Pai não é perfeito? E tudo que ele faz não é perfeito? É. Então como é que tem algo que está enfermo, quebrado, desestruturado, fora de ordem? Jesus diz, porque no mundo que o meu Pai criou existe amor e liberdade. No mundo que o meu Pai criou, ele não é o único que faz, tem mais gente fazendo. Ele não é o único que causa, tem mais gente causando. E quando esse outro pessoal que está causando porque é livre para causar. E livre para causar porque o meu Pai criou esse pessoal livre desse jeito. Olha, então por que que o teu Pai não deixa esse pessoal que é livre e está causando tudo errado quebrar a cara? Porque o meu Pai ama esse pessoal que ele criou livre. E o meu Pai então está trabalhando. Trabalhando numa relação de encontro, de conflito, de contato, de rebeldia, de cooperação, de amizade, de submissão, de rendição. Mas meu Pai está tendo um trabalho tremendo. Desde que o meu Pai, por amor, decidiu trabalhar, e ele não precisava trabalhar, mas ele por amor decidiu trabalhar, ele não parou mais de trabalhar. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalha por quê? Porque Deus não é a única causa das coisas que acontecem. E essa ideia de Jesus, que o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, não é dele, original dele. Ele não aprendeu, Jesus não aprendeu a respeito de Deus lendo Aristóteles, Sócrates, Platão. Jesus aprendeu a respeito de Deus, o seu Pai, lendo Isaías, Jeremias, Oséias, Daniel, Moisés. E quando Jesus estava lendo um dos profetas, mais precisamente o profeta Isaías, ele leu lá um dia, desde a antiguidade, não se viu, nem se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aí Jesus falou assim, esse aqui é o meu Pai. Não é o Aristóteles que diz para mim quem é o meu Pai e como é o meu Pai. É Isaías. Aí Jesus leu o Salmo. Eu citei Isaías 64:4. Aí Jesus leu o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Uma outra tradução diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele trabalha. Aí Jesus leu o Salmo 127. Salmo 27 que diz assim, que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, fazendo hora extra, para ganhar mais. Porque Deus trabalha no turno da noite e alimenta aqueles que são seus enquanto dormem. Aí Jesus foi construindo uma percepção, um entendimento de quem é o seu Pai. O salmista disse assim, Jesus, a um menino de 11, 10, 12 anos, Jesus, o seu Pai, é um Deus trabalhador. Aí Isaías disse, Jesus, o seu Pai, é um Deus trabalhador. Aí Jesus se levanta e diz aos fariseus, o meu Pai é um Deus trabalhador, ele trabalha. Ele trabalha porque ele precisa trabalhar. Como assim um Deus que é perfeito não precisa trabalhar? É, mas o meu Pai precisa. Por quê? Porque ele criou seres livres que dão para ele um trabalho tremendo. E por que ele criou? Faltava alguma coisa para ele criar? Ele estava sentindo falta de alguma coisa? Não. O meu Pai não tinha falta de nada. Por que ele criou? Ele criou porque quis. Por isso, e perdoe-me o sacrilégio, mas para quem já citou Sócrates, Platão e Aristóteles, citar o Gonzaguinha não tem problema. E a vida o que é? A vida é um gesto do Criador numa atitude repleta de amor. Deus não precisava fazer. Fez. Fez por quê? Fez porque quis. Deus é livre para fazer. E na sua liberdade decidiu fazer. E decidiu fazer, e o que fez, fez a sua imagem e semelhança. Um Deus livre, quando cria um ser à sua imagem e semelhança, necessariamente cria um ser livre. Um ser livre, convivendo com outro ser livre, eles vão se estranhar cedo ou tarde. E essa relação entre dois seres livres que se estranham, ela pode acabar, a menos que alguém tenha um amor sacrificial e que se dedique nessa relação incansável e intensamente. E que trabalhe para que essa relação não acabe. Aí Jesus diz assim, é meu Pai. Meu Pai criou seres livres. Seres livres que o afrontam, mas ele ama tanto os seres livres que criou, que ele trabalha. Trabalha não apenas pelos seres livres que criou, mas trabalha porque os seres livres que ele criou dão para ele trabalho. E ele precisa sempre caminhar na direção destes seres livres que ele criou para buscá-los e salvá-los. Porque no exercício da liberdade deles, eles acabam se perdendo e se destruindo. É por isso que eu trabalho. E é por isso que o meu Pai trabalha também. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que Ele nos convida a fazer? Ele nos convida a trabalhar com Ele. Se Jesus diz, o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, é natural que nós que somos os discípulos de Jesus também trabalhemos. Por isso, que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto dizendo, nós somos cooperadores de Deus. Nós também trabalhamos. E nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós também trabalhamos. Nós também somamos com Deus em busca do justo, do belo e do bom. Nós somos aqueles que compreendem o coração de Deus que sofre. E porque sofre, trabalha. O nosso Deus não é um Deus indiferente. O nosso Deus é muito diferente, sim, do Deus de Sócrates, Platão e Aristóteles, desse ser imutável. Não, o nosso Deus muda. O nosso Deus chora, o nosso Deus sofre, o nosso Deus fica irado, o nosso Deus, ele ama, o nosso Deus se sacrifica, o nosso Deus é passional, o nosso Deus, porque ele sofre tudo isso, ele trabalha. E ele nos convida a trabalhar com ele. Razão porque Jesus disse aos seus discípulos, trabalhai enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais trabalhará. Foi por isso que Jesus disse, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores na seara. Peçam ao Pai que levante mais trabalhadores na seara. Nós somos essas pessoas. Nós olhamos para o mundo e dizemos assim, isso aí não é definitivo. O que está acontecendo aí não é porque Deus quer. É porque há outras vontades agindo nesse mundo, fazendo com que coisas que Deus não quer aconteçam. E nós? Não, nós somos a turma que sabe o que Deus quer. E nós somos da turma que trabalha com Ele para fazer o que Ele quer, não para fazer o que Ele não quer. Nós trabalhamos. Por isso é que nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque nós olhamos para o mundo e percebemos que há outras vontades sendo feitas no mundo que não são a vontade de Deus. E nós? Não, nós não. Nós somos o pessoal que conhece a vontade de Deus. Nós somos o pessoal que sabe que Deus está trabalhando incansavelmente para que a sua vontade seja feita. E nós somos o pessoal que voluntariamente disse para Deus o seguinte, eis-me aqui, envia-me a mim, conte comigo, eu também vou trabalhar, Deus, e vou trabalhar na direção da tua vontade, não da minha. Eu vou trabalhar para que as coisas aconteçam do teu jeito, não do meu. Eu vou trabalhar. Eu consigo sofrer também do mesmo jeito que o Senhor sofre. Eu consigo amar do mesmo jeito que o Senhor ama. E porque eu sofro e amo, solidário ao teu coração, eu não tenho outra coisa a fazer senão arregaçar as minhas mangas e trabalhar juntamente contigo. Eu te agradeço pelo privilégio de cooperar contigo para que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. O nosso Deus é um Deus trabalhador. Portanto, nós cristãos também somos trabalhadores. Não é compatível a fé cristã com a preguiça, com a indolência, com a negligência, com a displicência. Nós cristãos trabalhamos. Nós cristãos olhamos a realidade e dizemos, deve, pode e será diferente, porque em nome de Jesus eu vou trabalhar para mudar isso. Nós não somos fatalistas. Nós não dizemos, Maktub, estava escrito, aconteceu porque tinha que acontecer. Nós não. Nós dizemos assim, aconteceu e lamentavelmente aconteceu. Jamais deveria ter acontecido. E eu vou lutar contra isso que aconteceu até a minha última gota de sangue de suor. Porque eu trabalho. O meu pai trabalha e eu trabalho também. Nós olhamos para o mundo do jeito que o mundo é e dizemos, não era para ser assim. E eu vou trabalhar para que isso seja diferente. Porque o meu pai está trabalhando. E eu vou trabalhar também. Por isso nós cristãos somos, por natureza, rebeldes contra a morte, contra o caos, contra a desordem, contra o mal. Porque nós olhamos outras vontades livres agindo e dizemos: não, não, é a vontade do nosso Pai. Nós vamos nos rebelar sempre contra a morte e o mal, porque nós estaremos sempre indo ao encontro do que está perdido para achar, do que está perdido para salvar. Nós trabalhamos. Por que nós trabalhamos? Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus trabalhador. Portanto, se pudéssemos, eu diria: fiquemos em pé e cantemos o tradicional hino "Mãos ao trabalho, crentes". É, mãos ao trabalho, crentes. Vamos trabalhar, porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu imagino que você pode olhar para a sua família e falar: ela não é do jeito que Deus gostaria que fosse. Trabalhe, meu irmão, trabalhe. Você olha para o seu filho e diz: meu filho não é do jeito que Deus gostaria que ele fosse. Trabalhe, meu irmão, trabalhe. Trabalhe, minha irmã, não desista. Ah, o meu ambiente de trabalho não é. Pois trabalhe. Trabalhe lá e trabalhe para que ele seja diferente. Trabalhe, não desista. Ouça Jesus dizendo a você: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Você diz assim: ah, Deus, eu estou cansado de lutar. Não é hora de cansar de lutar, é hora de trabalhar. Eu já não aguento mais. Aguenta sim, porque Deus dá força que não tem nenhum vigor. Aguenta-se. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Trabalhe, meu irmão, não desista. Trabalhe. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, continue trabalhando. Nosso Deus é um Deus trabalhador. Jesus trabalhou e está trabalhando. E Ele espera que as nossas mangas estejam arregaçadas e Ele espera bons cooperadores entre nós, porque o nosso Deus trabalha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que trabalha como nenhum outro, por nós, por nossa causa e apesar de nós, e pela sua graça nos convida a trabalhar com Ele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.